Você está ouvindo Feijoada Completa.
Agora 12h45, né? E aí você está ouvindo a Chiquinha... na verdade, o Antônio Adolfo. Olha que bacana. Antônio Adolfo é um disco que se chama Chiquinha com Jazz. Exatamente. Ele traz as modinhas aí da Chiquinha Gonzaga nesse estilo totalmente jazzístico. Antônio Adolfo, um pianista brasileiro, e fez esse trabalho muito bacana, né? Essa marchinha aí abre alas, as primeiras marchinhas de carnaval da história, né? Lá no 1900 e pouquinho, 1905, 1903, início do século 20, foi, né, quando essa marchinha fazia muito, muito sucesso. O Abre Alas que eu quero passar, de Chiquinha Gonzaga, e aqui nessa versão jazzística aqui do Antônio Adolfo. Muito, muito bacana esse disco, chamado Chiquinha com Jazz. Vale a pena, viu? Bom demais. Vamos agora saber das novidades do plenário? Vamos lá.
Por dentro do plenário.
Declaro aberta a sessão.
Com Dini Moraes.
Aprovada.
Dini Moraes, como vai você? Tudo bem? Tudo tranquilo?
Tranquilíssimo.
Voltou bem de férias, de tudo mais?
Muito bem, muito bem. Com a pilha toda para voltar a trabalhar.
Então?
Agora com o recomeço do ano legislativo aí, né?
Ano
eleitoral. Um ano que, na política, vai ser um ano muito denso, a gente sabe disso, né?
Sim,
gente?
Exatamente.
Tem eleição lá no segundo semestre, em outubro. Então, aqui no Congresso, você já imagina como é que vai ser, né?
Uhum, com certeza. E nós começamos o ano com, exatamente, quando a gente falou de um ano tenso, ou tenso ou denso, que as duas coisas cabem, né? A gente começou a semana exatamente assim, né, Dini? Com muito debate, mas nenhuma votação, exatamente por conta do protesto da oposição em relação à reforma da Previdência, obstrução na Câmara, né?
Obstrução total e restrita, e como diz o líder do PT, Paulo Pimenta, eles vão obstruir até requerimento de comenda de cidadão honorário. Então, assim, a ideia é parar tudo, não deixar que nada seja votado no plenário da Câmara até que a história da reforma da Previdência seja, de fato, resolvida.
Uhum.
Que é resolvida para a oposição? Morta, né?
Morta,
no caso, eles querem matar e enterrar a reforma da Previdência.
Exato.
Agora, o governo ainda não bateu o martelo a respeito de quando será votada, essa questão dos placares, né, que a mídia comercial aí a gente vê muito falar, né, ah, tem 300 e quantos votos, nós temos 200 e quantos, ah, vai estar faltando 40, enfim, cada líder diz uma coisa diferente, nos bastidores vários dizem que não tem voto e a gente percebe que não tem voto porque realmente não foi para votação, né?
Aham. Uhum.
Mas ainda tá meio incerto isso aí, viu, Edson? Porque a semana do dia 19, gente, aquela semana que é depois do carnaval, ficou mantida como a semana que a reforma da Previdência será colocada em discussão e votação. O líder do governo, deputado Aguinaldo Ribeiro, chegou a falar do dia 28. Ah, nós vamos votar até dia 28.
Uhum.
O presidente da Câmara, o deputado Rodrigo Maia, confirmou, ah, até o final do mês a gente resolve isso. Ou seja, eles ainda estão mantendo esse pensamento de que pode se resolver o assunto agora em fevereiro. No entanto, ontem o presidente do Senado, o senador Eunício Oliveira, falou que a votação pode ficar para novembro. Gente, se o presidente do Senado falou que a votação pode ficar para novembro, os deputados provavelmente vão encarar, vai ficar para novembro.
Uhum.
Né? Então, assim, porque eles não vão. Dificilmente um deputado vai querer assumir o desgaste político de enfrentar uma reforma da Previdência antes das eleições, sabendo que o Senado não irá votar.
Uhum.
Né? E aí, lembrando, proposta de emenda à Constituição. Isso é uma, as mudanças nas aposentadorias, elas estão vindo por meio de uma proposta que muda a Constituição. Precisa de duas votações no plenário da Câmara, duas votações no plenário do Senado e com a aprovação de pelo menos 13 em cada 5 deputados, 13 a cada 5 senadores. Então, é um quórum alto, é por isso que é difícil, e tem que ser difícil mesmo, né, gente? Lembrando que é uma mudança na Constituição, lembrando que é uma mudança que muda com milhares de vidas aí, né, e de planejamentos. Então, é um assunto que é complicado mesmo. Eu estou dizendo isso, Edson, porque eu lembrei de alguns deputados essa semana, eles lá no Salão Verde, né, que é aquele salão que fica do lado de fora do plenário, vários deles estavam falando, ah, mas esse assunto de previdência está ficando até chato, a gente nem aguenta mais falar disso. Porque, na prática, há um ano se fala de reforma da Previdência, né?
Exatamente.
Mas, assim, é um assunto denso, é um assunto complicado, é um assunto complexo, é uma negociação complexa, é um assunto que pode vir a mudar demais a vida de muita gente, né? Então... Exato. Não, se justifica todo esse tempo, né?
É uma negociação muito longa, quer dizer, mandou-se o primeiro projeto, que era um projeto que quase nem a própria base do governo acreditava que iria, né, aprovar. Era um projeto para dali se mexer mesmo, quer dizer, era para tentar fazer o mais pesado possível para poder tirar ali as gorduras e tentar fazer um projeto que ficasse mais ou menos do jeito que o governo queria. Acabou que também não deu, quer dizer, foi um segundo texto, um terceiro texto, foram várias modificações, várias versões, até agora, essa última emenda aglutinativa que está sendo proposta aí pelo deputado Arthur Maia, quer dizer...
Não é o texto final também. Não é, com certeza não é o texto final.
Já disse que ainda vai tirar coisa, ainda vai colocar...
As negociações, apesar de estar todo mundo entrando no clima de carnaval, as negociações vão continuar até a hora, de fato, de se tomar a decisão de colocar ou não em votação.
E essa divergência, Dini, de posições da oposição, quer dizer, o deputado Júlio Delgado, aí na matéria que a gente ouviu agora há pouco da Silvia, falando em votar para poder sepultar de vez, ou seja, votar, derrotar e sepultar de vez. E a parte da oposição se contentando com o fato de não colocar em votação já seria alguma coisa. Só que não colocar em votação significa que em qualquer momento pode voltar e votar, né? Então, quer dizer...
Esse é o pensamento do Júlio Delgado, né?
Exato. Então, há essas duas correntes aí. E, enfim, né? Além de tudo, ainda tem isso.
E tem mais uma corrente. Eu vou te acrescentar uma corrente aí que não é da oposição, mas é de próprios deputados e da base. Mas eu não vou nem falar da base. Na verdade, a gente conseguiu ouvir ao longo desta semana vários deputados, não só da base, não só da oposição, deputados dos mais diversos partidos, trazendo um novo discurso, que é: a Previdência deve fazer parte da campanha eleitoral e a Previdência ela deve ser mudada em 2019 pelo novo presidente, pela nova safra de deputados e senadores que virão a partir de 2019. Uhum. Esse é um discurso que está ganhando muita força.
Sim.
Essa semana no plenário vários deputados falaram a respeito e vieram defender isso daí, justamente porque seria uma forma de você acabar com essa polêmica esse ano, permitindo que a pauta ande, né? Porque está tudo parado por causa da Previdência, e é uma forma também de você legitimar o debate político-eleitoral que vai acontecer, né? Daqui a pouco os candidatos vão lá, vão mostrar suas propostas, e aí? O que você defende? Eu vou votar no cara que defende o que eu acho que é certo,
sim,
né?
Sim.
Então, estão tentando passar isso daí para as eleições, uma parte dos deputados. Mas vamos falar da oposição. Os partidos que são contrários à reforma da Previdência, como eu falei, o Paulo Pimenta, principalmente, que está capitaneado aí pelo PT, né? Que é a maior bancada de oposição, eles estão dizendo, nós vamos obstruir tudo para nada andar, a não ser que tenha uma solução da reforma da Previdência que seja acabar com essa reforma da Previdência, não votá-la. O Júlio Delgado, que é líder do PSB, que também é um partido da oposição, ele pensa diferente, ele está discursando essa semana diferentemente e fazendo valer as ideias dele, dizendo que se por acaso não votar e derrotar a reforma da Previdência agora, o governo vai querer colocá-la em votação em novembro. Em novembro, com o rescaldo das eleições, ele acredita que a reforma pode vir a ser aprovada.
Uhum.
Por quê? Porque tem um índice de renovação, né, que em torno de 50% da Câmara vai ser renovada, ou seja, cerca de metade dos deputados não vão voltar. Não, eles não vão ter mais mandato. Então, ou seja, eles só vão ter mandato até dezembro.
Sim.
Então, novembro, eles poderiam votar sem culpa e sem culpa no sentido...
Sem a pressão,
sem a pressão de, eu tenho que fazer bonito pro meu eleitorado. Porque como eles não vão voltar mesmo, eles não teriam essa pressão em cima.
Exato.
E também, os que foram reeleitos também não sentiriam tanto essa pressão, porque, como já foram reeleitos mesmo, vai demorar mais 4 anos, as pessoas nem vão lembrar que ele votou a favor da reforma da Previdência. Uhum. Esse é o discurso do Júlio Delgado, tá, gente? Só ressaltando, não é nosso aqui, eu tô só falando das palavras dele.
Sim.
Então, são divergências que a gente tá vendo na oposição. Tem deputados que concordam com o Júlio Delgado, tem deputados que concordam com a linha do PT. De qualquer forma, esta semana não andou nada, e a tendência é que não se ande nada mesmo, porque essa semana, como a gente pôde ver, a própria base governista também não deu quórum.
Exato.
Né? Porque, assim, se a gente for falar de questão de números, os partidos que apoiam o governo têm maioria. Então, se eles estivessem presentes no plenário, eles teriam conseguido aprovar as medidas provisórias. Mas como eles não estavam presentes, eles não conseguiram vencer a obstrução e acabou caindo, ficando só na discussão mesmo, né? E essas medidas provisórias, inclusive, que chegaram a ser colocadas em pauta, provavelmente elas não vão ter tempo hábil, né, para serem transformadas em lei.
Só
destacando que elas podem perder a validade, mas como elas foram editadas no ano passado, elas podem ser reeditadas esse ano.
Ah, tá.
Né? Então elas podem ser republicadas e valerem por mais 4 meses.
Mais
aí.
4 meses. Porque realmente a gente viu o discurso aí do olha, o que eu tenho visto da própria base, ou como você mesma disse, a base é um tanto quanto porosa demais, né? Porosa é um termo até bom, né?
Mas não é, porque nesse tema da Previdência tem muitos deputados da base que não concordam com a reforma.
Exatamente,
né?
E não só, quer dizer, e aí a questão, por exemplo, o deputado Efraim Filho conversou com a gente essa semana, líder do DEM, dizendo que é preciso a Câmara pensar numa agenda pós-reforma da Previdência, porque a reforma da Previdência tem muito poucas chances. O deputado Rogério Rosso acabou de dizer aqui no nosso programa: esqueçam reforma da Previdência. Ele que é do PSD, parte teoricamente mais ligado ao governo. Então, quer dizer, a própria base do governo, ela não está exatamente focada, ela não está totalmente coesa com relação a essa questão. E aí, se a base mesmo não está, fica muito mais complicado, e há que se pensar, então, realmente numa agenda pós-reforma da Previdência para aproveitar um primeiro semestre, porque a gente sabe que o segundo semestre não, né, tem o período das campanhas, então o primeiro semestre precisa ser bem produtivo, né? E aí entra em discussão reforma tributária, entra uma série de outras questões.
Né? É nisso que eu ia falar, Edson. Na verdade, até tem, viu, uma agenda já posta aí para esse primeiro semestre aqui no Congresso Nacional. A gente não pode esquecer que a gente começou o ano com 20 medidas provisórias aqui.
Uhum.
Então, o governo, ele apesar de ele não estar conseguindo, que das votações elas não estarem andando e o Congresso está em recesso, o governo continuou editando medidas provisórias.
Isso.
E medidas provisórias, só lembrando, gente, tem eficácia de lei durante 120 dias, ou seja, 4 meses, e elas precisam ser referendadas pelos deputados e senadores para virar uma lei permanente. Então, os deputados e senadores vão precisar votar essas medidas provisórias para que elas se tornem leis. Só que a gente já sabe que o governo não vai fazer questão de algumas delas. Algumas porque não precisam mesmo, tipo, a primeira que está vencendo é uma agora, segunda-feira. É uma liberação de quase 50 milhões de reais para as Forças Armadas atuarem no Rio de Janeiro. Não vão precisar nem converter em lei, porque o dinheiro já foi liberado mesmo, então não tem muita razão.
Não vai devolver o dinheiro.
Ninguém vai devolver o dinheiro já foi usado, então não tem razão de transformar aquilo em lei. Então, o governo nem fez esforço para votar isso, não foi votado nem na comissão especial, para você ter uma ideia.
Nossa.
Agora, as outras duas, que já estão, inclusive, no plenário da Câmara, que ficou, uma delas até começou a ser discutida, trata de concessão de rodovias, trata de investimento de rodovia federal, ou seja, é uma coisa que está na vida de todo mundo, né? Assim, é duplicação de rodovia, é fazer acostamento, é melhorar a sinalização, iluminação, pontes em alguns casos, né, acessos, e isso tudo nas concessões, em alguns contratos, ficou tudo concentrado nos anos iniciais das concessões, e eles estão permitindo que sejam diluídos esses investimentos ao longo de 14 anos. Trata também da prorrogação das concessões, permitindo mais 25 anos. Então, assim, tem várias coisas importantes, essa daí está para vencer na última semana de fevereiro, essa MP. Só que, assim, o prazo hábil que ela vai ter para ser convertida em lei vai ser curtíssimo, o que leva a crer que o governo pode ser que reedite essa medida provisória, né?
Uhum, uhum. Enfim.
Mas eles vão ter que priorizar. E além disso, tem aquele pacote de segurança que chegou a ser falado pelo, pelo presidente Rodrigo Maia, pelo
Exatamente,
presidente Onísio
Oliveira. Exatamente, conversa inclusive um grupo que foi constituído, né, para discutir isso, com participação até do ministro Torquato Jardim, com outros juristas de renome.
São várias propostas. Várias pessoas, então... E além disso, tem só voltando à questão das medidas provisórias, só para a gente não esquecer de falar, nessas medidas provisórias, como eu disse, são 20, algumas vão cair, que a gente já... Né, já sabe que não vão ser transformadas em lei mesmo. Agora, tem algumas que são extremamente polêmicas. Por exemplo, a medida provisória que permite a privatização da Eletrobras...
802.
Ela até que não estão se falando muito nisso. Parece que não há uma mobilização tanta do governo em torno dela. Mas, em compensação, tem em torno do projeto de lei.
Uhum.
Então, isso daí vai dar o que falar. Aliás, já está dando o que falar, né? Já está dando o que falar. Boa parte dos deputados do governo e da oposição dizem que esse vai ser o principal embate depois da reforma da Previdência. Então, gente, é venda de energia elétrica, é um bem considerado de segurança nacional, um serviço, né? E então, fundamental para todas as cadeias econômicas, né? Porque a energia está presente em tudo na nossa vida.
Exato.
Então, vai ser um grande debate depois da reforma da Previdência, assim como a questão da segurança.
Com certeza. Muito bem, e nós vamos acompanhando, né, Dini?
Assunto é que não falta,
que nós vamos acompanhando aqui todas essas questões aí sendo colocadas na discussão aí da Câmara, portanto, né, os assuntos que vão tomar conta do plenário a partir dessa próxima semana, depois do Carnaval. Reforma da Previdência, e uma vez superada a questão da reforma da Previdência, votando-se ou não, outras questões são importantes e vão tomar conta da agenda da Câmara, certamente, nessas semanas que se seguem. Dini, muitíssimo obrigado mais uma vez por participar com a gente. Ótimo carnaval para você, divirta-se, juízo, e volta aqui na outra sexta-feira, tá bom?
Pode deixar. Bom carnaval para todo mundo. Agora eu vou para Lalaô.
Lalalaô. Ou rejunta o meu bucão. É o bloco. A lista de blocos, quem está interessado, hoje já tem muito bloco aí a partir das 4, 5 horas da tarde aqui em Brasília, já fazendo uma festa, viu? Tá, o negócio tá arrumado. Abração, viu, Diene? Valeu.
Um abraço,
valeu,
gente. Tchau,
participar
tchau.
Com a gente. E agora vamos saber quais são os outros destaques, né? Dos projetos em tramitação, enfim. O que está acontecendo na Câmara? Márcio Salema traz para a gente agora quais são as principais notinhas que a gente vai trazer para você essa semana. Vamos lá.
Bom, na retomada dos trabalhos legislativos, há 19 vetos aguardando deliberação do Congresso Nacional. Os parlamentares vão analisar vetos relacionados a diversos temas, como mudanças em regras de adoção e renegociação de dívidas rurais e de micro e pequenas empresas. Ainda não foi convocada sessão do Congresso Nacional para decidir sobre os dispositivos vetados pelo presidente da República, mas uma resolução do Congresso determina que na terceira terça-feira de cada mês, impreterivelmente, seja convocada uma sessão do Congresso Nacional para analisar vetos. Em fevereiro, essa data cai no dia 20, na semana seguinte ao Carnaval. A Câmara está analisando proposta que permite ao responsável por menores de idade pedir diretamente ao juiz a medida protetiva de restrição de aproximação. A medida altera o Estatuto da Criança e do Adolescente para permitir que os responsáveis legais mantenham crianças e adolescentes longe de pessoas que possam comprometer sua integridade física ou moral. O texto já foi aprovado na Comissão de Seguridade Social e Família e ainda vai ser analisado pela Comissão de Constituição e Justiça. Outra proposta em análise na Câmara dos Deputados altera o Código Brasileiro de Aeronáutica para determinar que cabe à administração do aeroporto coibir aumentos dos preços de alimentação muito acima dos praticados pelo mercado local. O texto já foi aprovado na Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio. O relator, na comissão, deputado Vitor Lippe, do PSDB de São Paulo, destacou que, muitas vezes, os preços são abusivos e os passageiros que ficam sem opção na hora de comer. A proposta ainda vai ser analisada pelas comissões de Viação e Transportes e de Constituição e Justiça.
Pois é, essa é boa, hein? Essa é boa, hein? Gostei da proposta do deputado Vitor Olímpio.
Do preço dos alimentos no aeroporto, né?
É, tá louco. É caro. Pão de queijo, 10 conto, que não é mole não, amigo. Você vai pro aeroporto e o que ele tem razão, você tá precisando comer e não tem outra alternativa, porque você não pode ficar saindo dali, daqui a pouco é seu voo. Quer dizer, e é obrigado a pagar o que os caras cobram. E é absurdo, realmente é muito caro. Muito caro que se cobra nos aeroportos.
Isso
muito
é antigo,
diferente.
Né? Isso é exorbitância, é antiga.
E diferente mais do preço de mercado, né? Quer dizer, se uma lanchonete você paga R$5 num pão de queijo, que já é caro, você vai pagar 10 no aeroporto, não faz o menor sentido uma coisa dessa. Enfim, vamos agora relaxar um pouquinho e falar de cinema. Vamos lá.
Olhares, o melhor do cinema, com Mariana Monteiro.
Bem-vinda de volta, Mariana Monteiro.
Obrigada, Edson.
Bem-vinda, um prazer ter você aqui de novo.
Prazer estar aqui de novo também.
Prazer ter você aqui com a gente para falar um pouco de cinema, essa coisa tão bacana. Enfim, né, falar de cinema é sempre muito gostoso. E vamos lá, então, né, já que nós estamos aí nas vésperas, né, da festa, da famosa festa do Oscar, a entrega dos Academy Awards, falar um pouco, então, sobre os filmes que estão já em cartaz na cidade, que estão concorrendo, né?
Isso. Na cidade e em boa parte do país também,
exatamente,
né, Edson?
Exato.
Pois é, a gente tá aí no carnaval, né, mas tem muita gente que não gosta tanto de carnaval, então vai ao cinema, né?
É boa.
E essa época é perfeita, boa. Porque realmente já vários filmes que concorrem a estatuetas são em cartaz. A gente vai falar de alguns importantes aqui hoje. Eu vou começar por A Forma da Água.
Uhum.
Porque tem sido um dos mais falados e já recebeu vários prêmios nessa temporada, que começou com o Globo de Ouro, né, no início do ano.
Isso.
A Forma da Água é uma fantasia com cara de filme dos anos 60, né, não só porque se passa naquela época, mas também porque a história gira em torno de um monstro marinho. Daqueles que apareciam naqueles filmes antigos, tipo ficção científica, como O Monstro da Lagoa Negra. Chegou a ver, não?
Monstro da Lagoa Negra, eu lembro desse filme, acho que na minha época da minha infância ainda, né?
É um filme talvez antes da nossa infância.
Antes da
nossa infância, ficou,
né?
Ficou passando, né, depois.
Depois passou na TV, naqueles sessões de filmes clássicos e
exatamente,
tal.
Exatamente, um filme muito interessante, inclusive. Eu vi com meu filho há pouco tempo na televisão, de novo.
Uhum.
Só que, ao mesmo tempo, A Forma da Água é uma metáfora sobre como os Estados Unidos tratam o que é estranho a eles, né?
Uhum.
O que é mais fraco. É a história de uma faxineira muda, que é vivida pela ótima Sally Hawkins, que concorre à melhor atriz também.
Uhum.
Ela se apaixona pela criatura que foi capturada pelos americanos na Amazônia brasileira. Como sempre, a nossa Amazônia exportando monstros, né? Exporta aranha, exporta monstro. E aí ela descobre que o monstro tem inteligência, entende a linguagem de sinais que ela vai ensinando para ele. Dá para imaginar... e o próprio trailer já mostra, então não é nenhum spoiler, que em algum momento o monstro vai correr perigo e a moça vai tentar salvá-lo, né?
Sim.
A Forma da Água foi coescrito e dirigido pelo cineasta mexicano Guillermo del Toro, né? Que gosta muito dessas histórias de monstros, inclusive, né?
Uhum.
E concorre a nada menos que 13 Oscars. Entre eles, filme, diretor, atriz, maquiagem, atriz coadjuvante para Octavia Spencer... que já ganhou prêmios no passado.
Sim, sim.
Né? Ator coadjuvante para o Richard Jenkins. Esse Richard Jenkins é um ator que eu torço muito que ele ganhe, inclusive, porque eu gosto dele como ator desde aquela série A Sete Palmos. Não sei se você se lembra.
Lembro demais, que para a família que tinha uma funerária, né?
Exatamente, ele era o pai. Ele morria
pai, né?
No começo, mas ele ficava voltando nos flashbacks, você se lembra?
Eu assisti vários episódios dessa série, bem bacana.
Muito legal. E ele, eu achava ele fantástico já naquela época. Então, esse filme, A Forma da Água, é um belo filme. Tem romance, ação, política, ficção científica. O monstro é super bem feito. A fotografia é linda, mas não é o meu preferido até agora. Ainda não.
Muito bem. Vamos lá.
Né? O meu preferido, entre os que entraram em cartaz e concorrem ao prêmio de melhor filme, é Me Chame Pelo Seu Nome.
que é a adaptação de um, é um roteiro adaptado, né? De
um livro. É um roteiro adaptado.
Exato.
Eu recomendo especialmente para quem gosta de filmes românticos. É o filme que, em boa parte do tempo, mostra o que acontece antes do namoro, o processo da paixão. Por isso ele é tão interessante. Ou seja, não é só um romance, tem muito suspense. Isso nos anos 80, mais precisamente em 83, e entre um adolescente de 17 anos, europeu, que até então se via como hétero, e um rapaz americano de 20 e poucos anos.
Sim.
Né, que vai passar o verão na casa de campo do orientador dele, que é o pai do menino. Então a história se passa em uma cidadezinha da Itália, o que ajuda muito na fotografia, que também é linda. E os dois atores principais e o que interpreta o pai do menino, que aliás também está na forma da água, estão muito bem. O principal é o Timothée Chalamet. Ele se destaca, né?
É francês ele?
Ele é francês e ele está concorrendo a melhor ator. Eu tô na torcida por ele também, né? Porque ele tá incrível. Ele concorreu já ao Globo de Ouro e ao SEG, né? Que é aquele prêmio do Sindicato dos Atores. Exatamente. E agora tá concorrendo ao Oscar. Eu não ficaria nem um pouco chateada se ele ganhasse. Ele tá muito bem, é expressivo, fala francês e inglês sem sotaque e ainda esnoba no italiano.
Olha.
Só que ele vai concorrer com o favorito, que é o Gary Oldman, por O Destino de uma Nação, que ganhou todas até agora no papel do Churchill, né?
Sim.
E também com outros veteranos como Daniel Day-Lewis no último papel para o cinema, porque ele disse que vai abandonar o cinema, né? A gente não tem certeza, mas ele disse. E Denzel Washington, né?
Daniel Day-Lewis que sempre foi um performer espetacular, né? Um ator que...
Fantástico.
Quem assistiu Em Nome do Pai, aquele filme é espetacular, Meu Pé Esquerdo... enfim, ele sempre foi intenso a ponto de quase que se tornar o personagem que ele fazia.
Ele usa esse tipo de técnica.
Né?
Ele entra no personagem, ele não sai. Como, enfim, alguns atores optam por isso, né? Ficam meio malucos, inclusive, né?
Dizem que, inclusive, ele teve um caso que ele foi fazer Hamlet no teatro... E depois meio que deu uma pirada, ficou um tempo meio afastado e tal, por causa de justamente...
Talvez até por isso ele queira parar, porque é uma coisa tão intensa pra ele, né?
É muito forte pra ele, né?
Pois é, mas eu espero que ele não pare, mas vamos ver, né?
É.
E o roteirista desse filme do qual eu tava falando antes, ainda é ninguém menos que o James Ivory, que dirigiu Uma Janela pro Amor, Vestígios do Dia...
Vestígios do Dia é fantástico.
Tem aquele ritmo, tem ritmo de filme antigo, entendeu?
Vestígios do
europeu.
Dia é um dos meus favoritos do Anthony Hopkins.
É muito bom. Outro filme que eu acho imperdível e que também concorre à estatueta principal é o The Post, A Guerra Secreta, do Spielberg, né? É uma história que vem dando saudade nos jornalistas que trabalharam em redação antes da internet, que é meu caso, não sei se é o seu.
Não, eu peguei o finzinho, mas pegou o finzinho. Já era internet, já tinha internet.
Pois é, e o filme junta a Meryl Streep e o Tom Hanks pela primeira vez... E mostra os bastidores dos chamados Pentagon Papers, nos anos 70. Foram aqueles documentos super sigilosos do governo americano, que mostravam como a presidência da República, durante várias presidências, do Kennedy até o Nixon, né, sabiam que os Estados Unidos estavam perdendo a guerra do Vietnã e que não ia ter condições de ganhá-la. E esconderam isso durante presidências e presidências, quase, enfim... A guerra durou 10 anos, durante muitos desses 10 anos, né?
Sim, sim.
E aí um repórter do New York Times tem acesso a uma parte dos documentos, publica, e o Washington Post do título, né, que é o Post, quer ir atrás do material todo para se tornar um jornal de cunho nacional, que até então era um jornal pequeno, só da capital. Digamos assim, um Correio Brasiliense de antigamente, né?
Sim, sim.
Claro que tem aqueles clichês do Spielberg, né? Que eu acho que ele não se livra mais, mas o The Post é um filme sobre como deveria se fazer jornalismo até hoje, com investigação, coragem, para os governados e não para os governantes, como o próprio filme fala em uma frase. Né? E a Meryl Streep concorre de novo como dona do jornal e, como sempre, está irretocável, né?
Ela é espetacular, né?
Pois é. E temos mais um aqui, dá tempo?
Não, manda lá.
Tá, é o Artista do Desastre. Esse só concorre na categoria de melhor roteiro adaptado. Mas eu quis destacar ele porque eu achei um filme muito engraçado e que tem tudo a ver com quem tá afim de relaxar durante o carnaval. É uma comédia. Mas é uma comédia adaptada de uma história real. Sim. De um livro.
Sim.
O diretor e o ator principal é o James Franco, né? Uhum. Que ganhou o Globo de Ouro de melhor ator de comédia ou musical. Mas logo depois surgiram aquelas duas acusações de abuso sexual contra ele.
Sim.
Se lembra, né?
Sim, sim, sim.
Bom, o filme sobreviveu, ainda bem. É uma espécie de Ed Wood dos anos 80. Mostra a história real de um ator que resolve ser cineasta, porque não é aceito em Hollywood como ator. Ele tem uns 50 anos,
uhum.
O rosto meio deformado, um cabelão enorme, e um sotaque do leste europeu que ele garante que é de New Orleans, mas ninguém acredita. Porque não é o sotaque do sul dos Estados Unidos. Ele fala mole, assim, só você vendo, ele fala mole, é uma coisa esquisita. E ele é um megalomaníaco. Na cerimônia do Globo de Ouro, o James Franco até levou ele. É Tommy Wiseau o nome dele,
uhum.
Do cara verdadeiro. Mas não deixou ele falar. Uhum. Ele foi lá na frente, mas não falou. Então, o Artista do Desastre é sobre ele, sobre o novo melhor amigo vivido pelo irmão do James Franco na vida real, Dave Franco, que tá uhum. muito bem também. E sobre o processo absolutamente insano da produção do filme. Né, é uma loucura, ele usa duas câmeras ao mesmo tempo, uma de HD e outra de película, é um negócio assim, gasta uma grana do bolso dele que ninguém sabe de onde veio.
Uhum.
Aí é melhor já eu não falar mais nada, porque senão a gente vai cair nos spoilers,
uhum.
né?
Uhum.
E aí tem sequências hilárias e tanto o James quanto o irmão dele estão muito bem. Também está em cartaz O Insulto, que é o primeiro filme libanês a concorrer a melhor filme estrangeiro. Uhum. Tem as animações, como Viva, O Touro Ferdinando e Van Gogh, que não vai dar tempo da gente comentar aqui. E há dois fortes concorrentes, inclusive na categoria filme, que estão em fase de pré-estreia. Lady Bird, A Hora de Voar,
uhum.
e Três Anúncios para um Crime. Né? Os dois trazem atrizes com... As atrizes com maiores chances de levar a estatueta desse ano. A Frances McDormand,
uhum.
a grande favorita, que já levou o Globo de Ouro e o SAG. E a Saoirse... Ai, é tão difícil falar o nome dessa mulher. Saoirse Ronan,
uhum.
que é aquela lourinha, magrinha, que já concorreu também o ano passado. E ela é muito boa atriz. Ela levanta um filme.
Maravilha.
E a gente não falou hoje aqui sobre O Destino de uma Nação, porque já está em cartaz há muito tempo. Uhum. Enfim, eu optei por falar dos outros que entraram há menos tempo. É isso, Edson.
Maravilha, maravilha. Mas eu acho que deu para o pessoal ter uma noção aí, inclusive para fazer as suas escolhas, né? Pelo tipo de filme e tal. Quem vai aí optar por fazer de repente um tour pelos cinemas da cidade, fazer uma via sacra, né?
Cinematográfica. Dá pra fazer, viu? Tem muita coisa boa em cartaz.
Muita coisa boa em cartaz e dá pra poder fazer aí, de repente, aproveitar o feriado, né?
Isso.
De um tempo bacana, isso. pra poder assistir um bom filme.
E mais pra frente a gente vai falando aí do que deve ganhar, o que não deve.
Com certeza, com certeza.
Tá bom.
Então tá certo, Mariana. Muito obrigado. Muito
obrigada
obrigado mais uma vez.
Obrigada a vocês.
Bem-vinda de novo, mais uma vez. Muito obrigada. Feliz em ter você aqui com a gente novamente.
Um abraço pra
todo
mundo.
E um abraço pra você. Tá aí, Mariana Monteiro, portanto, falando sobre os filmes em cartaz que estão concorrendo ao Oscar. Você pode aí escolher o seu favorito. E vamos terminar esse bloco com música, porque música é vida. Vamos só ouvir um frevo sanfonado com a Spock Frevo Orquestra. Clima de carnaval. Simbora! coisa boa. Frevo sanfonado com a Spock Frevo Orquestra. Esse pessoal que faz um som maravilhoso. Esse frevo quase que jazzístico, né? Da Spock Frevo Orquestra. Vamos pro intervalo aqui no Feijoada. E na volta a gente fala de bloco. Continua falando de carnaval, falando do bloco da Divina Banda. Já, já.
Feijoada completa.